Você é o que repetidamente faz. Excelência não é um evento, é um hábito. Aristóteles. Eu sou o Elvis e vamos começar mais um Estopim de Ideias. Hoje falaremos do porquê a grama do vizinho parece sempre mais verde. Vamos começar a refletir do porquê esse efeito costuma acontecer com diversas pessoas, como podemos moldar nossa percepção para a nossa grama não ser mais verde que a do vizinho. E nem tão verde quanto a do vizinho, mas olharmos para o nosso gramado sem se comparar com o do vizinho. O tempo passa e o que importa de verdade? Saber viver, superar, conquistar? Muitas vezes deixamos nossas vidas passar, nos atentamos a coisas erradas, prioridades erradas. Acabamos vivendo uma subvida na sombra de grandes conquistas e aventuras que vivem dentro da nossa imaginação. E que causa grande frustração e sofrimento, nos pegando dizendo: ah, se tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, se isso, se aquilo. Um mundo de hipóteses que só serve como desculpas para os nossos medos. Acorde e viva de verdade, puxe a responsabilidade para si. Às vezes temos que deixar algumas coisas para trás, seguir em frente em nosso ritmo, mas nunca parado, sempre em movimento. Veja as coisas ao seu redor, mas veja de verdade. Sinta, ouça, cheire. Perceba as pessoas como realmente são, seu lado bom e lado ruim. E principalmente perceba como você realmente é e tudo que você pode ser. Só basta acordar e viver. Se você quer prever seu futuro, veja seus hábitos hoje. O cara fortão na academia passou meses ou anos treinando com regularidade e disciplina. Aquele amigo que passou no concurso público que paga 15 mil no mês, abdicou de muita coisa para estudar durante meses ou anos. Aquele conhecido que era pobre, sumiu por um tempo e hoje está bem de vida, certamente trabalhou muito e aprendeu a gastar de forma correta, abrindo mão de muitos prazeres imediatos para ter uma vida melhor pelo que resta da sua vida. Essa é a verdade sobre os bastidores, mas a gente só presta atenção quando vê o resultado. E aí inventa que o fortão tomou bomba, que o concurseiro deu sorte, ou que só ficou rico por estar roubando. Algumas pessoas não conseguem aceitar o mérito do sucesso alheio, pois isso põe em evidência sua própria incompetência. O pior é que essas mesmas pessoas também são capazes, elas simplesmente não fazem o que precisa ser feito. Você não vai ficar forte comendo porcarias e faltando na academia. Você não vai ficar rico se não aprender a controlar seu dinheiro, e se ficar, por sorte, as chances de quebrar são enormes. Você é o que repetidamente faz. Excelência não é um evento, é um hábito. Aristóteles nos passou esse ensinamento em 300 anos antes de Cristo. Antes de olhar para outra pessoa e falar o que ela conseguiu foi por sorte, tente conhecer a real história dela. Todos temos dificuldades e glórias. Vamos conhecer um pouco a história de Jéssica e Ana, que estão construindo seus caminhos sobre esses princípios e têm algumas visões para compartilhar conosco. Olá, Ana, quer dizer um olá para os nossos ouvintes?
Olá, ouvintes!
Você nasceu rica?
Não.
Você acredita que só quem nasce com dinheiro é capaz de subir na vida?
Não acredito. Acredito que quem nasce com determinação é sim capaz de crescer e evoluir na vida.
Então vamos um pouquinho da sua história. Quando você terminou o ensino médio, o que que a Ana pensava que seria o futuro dela em relação à carreira?
Eu pensava em trabalhar em uma grande empresa, uma multinacional e viajar a trabalho. Esse foi o meu sonho, meu objetivo.
Você fez 3 faculdades, logística, em seguida administração, e 2 anos depois você fez contabilidade. Por que você fez essa escolha desses cursos? Você pode comentar um pouco pra gente?
Claro. O primeiro curso de logística, assim que eu terminei o ensino médio, eu não sabia muito o que eu queria fazer. E pela pressão, né, da sociedade, a gente tem que entrar na faculdade, tem que fazer alguma coisa, eu comecei a pesquisar e vi que a área de logística estava crescendo. Aí eu consegui uma bolsa de estudos pelo ProUni em logística e comecei a fazer o curso. Foi um curso que eu gostei bastante de fazer, porém, a área é limitada. O trabalho é mais para a parte masculina, é mais voltado para homens, e eu não consegui ingressar nessa área. Foi fazendo o curso de logística também durante o curso, eu vi a possibilidade de fazer administração eliminando matéria. E como eu não consegui trabalhar com logística, eu continuei em administração, porque eu vi que eu precisava estudar mais para conseguir um emprego melhor e ser efetivada onde eu estava trabalhando. E, em paralelo, né, nesse período que eu estava estudando logística, eu consegui o estágio no hospital, na parte administrativa. Aí, isso que me incentivou também a fazer o curso de administração. E assim que eu terminei o curso de administração, eu senti a necessidade de continuar estudando. Porém, eu queria descansar um pouco na minha cabeça, não sabia muito bem o que eu queria, mas já tinha a ideia da contabilidade. Durante o curso de administração, me veio essa ideia também. Aí, depois ia fazer 2 anos que eu tinha terminado o curso de administração, eu ingressei na faculdade para fazer contabilidade. E a contabilidade, eu estava procurando uma faculdade que fosse boa, que tivesse nome e que tivesse um curso com um bom reconhecimento. Aí eu achei a FECAP, que é uma faculdade muito cara, mas eu vi a possibilidade de estudar pagando metade e pagar metade depois dos estudos. Aí que eu ingressei na contabilidade, gostei muito do curso e estou na área agora, saí da área administrativa do hospital e estou na área contábil. E isso é um dos motivos de eu ter feito as faculdades, consegui crescer no hospital também, onde eu estou trabalhando agora.
Você mesmo com as barreiras impostas pela primeira área que você escolheu e o desafio do valor da faculdade, você ainda continuou seguindo em frente e não se deixou intimidar.
Sim, a gente tem que ter foco e procurar maneiras de conseguir alcançar os nossos objetivos. E o financeiro, não tinha como pagar, né, a faculdade, a última, que é a FECAP. Então, eu vi a possibilidade de uma bolsa restituível que a própria faculdade dá para quem. Aí eu tive que fazer o Enem de novo. Eu fiz Enem, consegui essa bolsa restituível, que é você estuda 2 anos. Que aí eu eliminei matéria, né? Um curso específico para quem já tem uma graduação. Esse curso de contabilidade para graduados lá na FECAP, durante 2 anos, pagando metade. Depois que eu terminei, paguei o restante.
Voltando um pouco no seu primeiro emprego, você trabalhou como telemarketing no início da sua vida profissional. O que esse primeiro emprego te ajudou na sua vida profissional? As adversidades também podem te dar um direcionamento.
Sim, assim que eu terminei o ensino médio, eu precisava começar a trabalhar. E, na verdade, foi bem engraçado quando eu comecei a trabalhar lá no telemarketing, porque eu fui acompanhar uma amiga na entrevista. A minha intenção não era nem fazer entrevista, nem trabalhar lá. E na hora que ela estava fazendo a entrevista, eles falaram que estava precisando de mais gente. Aí ela me falou. Ela me indicou, né, do momento da entrevista, que tinha uma amiga que estava do lado de fora, e ele me chamou, fiz a entrevista no dia também, já me deram o resultado, que tinha sido aprovada, comecei a trabalhar lá, que foi minha primeira oportunidade. Eu já tinha feito entrevistas em outros locais antes, mas telemarketing foi o meu primeiro emprego, minha primeira oportunidade. O que eu aprendi lá, que a gente tem que ter muita paciência, se colocar no lugar do outro, porque os clientes ligavam reclamando, e a gente tem que saber entender o problema dele para conseguir resolver. E foi importante, foram 2 anos trabalhando lá, e que eu aprendi muito em relação a isso.
Aí então você chegou lá no estágio no hospital, aí você foi efetivada depois de 1 ano e agora você estava na sua área. Como foi para você ter a experiência de estar finalmente na área que você tinha escolhido?
Depois de, na verdade, foram 11 meses de estágio, aí eu já consegui ser efetivada como auxiliar administrativo. Depois fui para auxiliar de recursos de gozo, que é na parte do faturamento de hospital. E depois para assistente administrativo na parte de contabilidade. E agora eu sou analista de controladoria. É muito bom trabalhar com o que eu estudei, com o que eu gosto, apesar de a contabilidade do hospital ser terceirizada, a contabilidade não é feita lá, mas tem uma pessoa, um terceiro, que fica lá com a gente. Então agora, como eu passei para analista, ele está me ensinando mais a parte contábil, me ensinando a fazer a parte contábil. E está sendo muito importante para mim ter esse reconhecimento lá no hospital, porque é um hospital que não tem um plano de carreira definido. E, graças a Deus, eu tive sorte. Tive, não digo sorte, mas ele tive reconhecimento. Tive reconhecimento de ir mudando de área, ter tido essas promoções durante esses 8 anos que eu estou lá. Isso está sendo muito bom para mim, poder colocar em prática o que eu aprendi na faculdade.
Você conseguiu ir subindo bem na sua empresa. O que você atribui mais à sua ascensão?
Acredito que tenha sido a determinação e o foco que eu sempre tive de procurar algo melhor, procurar aprender mais e não ficar acomodada a só o meu serviço. Então, na área que eu estava, eu sempre aprendia tudo que todo mundo estava fazendo e acredito que tenha sido isso também que chamou a atenção dos meus gestores para me dar essas promoções, além dos cursos que eu tinha feito.
Muito bom. Olhando hoje, você acha que a Ana, lá de lá atrás, está no caminho que ela pensou, que ela planejou para ela?
Não. Porque no começo eu era assim, eu tinha um sonho de trabalhar em uma multinacional, em uma empresa grande. Não estou ainda em uma empresa grande. E no começo eu nunca imaginei que fosse fazer contabilidade. Nunca tinha passado na minha cabeça isso. Eu acredito que a gente nunca sabe, né? Os desígnios de Deus, que Deus tem pra gente. Eu acredito que eu tenha feito a faculdade no momento certo, as faculdades no momento certo, eu estava preparada para isso. Agora, com mais maturidade, consegui me dedicar ainda mais no último curso de contábeis. E é isso, eu acredito que não, a Ana do passado não está onde, não imaginaria onde eu estou agora, que as coisas foram acontecendo, não foi planejado. É que a gente vai amadurecendo, aprendendo outras coisas, aí vai seguindo outros caminhos, né?
E daqui para frente, o que você almeja alcançar? Qual cargo você tem de pretensão de chegar que você vai olhar e falar assim: agora eu estou realizado?
Acredito que um cargo de chefia, de gestão. Lá no hospital, eles acabaram com o cargo de gerência, não tem mais. E o último cargo, último nível hierárquico agora é de supervisão. Então, vem supervisão, analista, que é onde eu estou, aí assistente, auxiliar. Eu não pretendo continuar lá. Eu quero trabalhar em uma empresa mais voltada para a área financeira, área contábil, ensino. Não quero mais hospital, quero ter outras experiências. E acredito que chegar a um cargo de gestão, diretora, ou até mesmo gerente. E uma das coisas também que eu penso para me sentir no topo é abrir o meu escritório de contabilidade. E eu já estou fazendo umas coisinhas por fora e acredito que vai ser muito bom para mim ter o meu próprio negócio. Acredito que aí sim estou no auge, estou no máximo.
Tem muita gente que olha que não consegue olhar toda a trajetória, olha só o resultado final e sempre fala assim, nossa, foi sorte. Então elas não vê tudo que a gente passa para poder chegar até onde chegou. E o que você aconselharia para essas pessoas terem mais sorte com frequência?
Estudar. A sorte vem no estudo. Você tem que, infelizmente, você tem que se privar de sair, se privar de visitar os familiares, os amigos. Porque é uma fase. Então, no momento que você está estudando, você está procurando algo, procurando crescer, você não tem como sair, passar a noite fora, o resultado não vai ser o mesmo. Então, eu acredito que você tem que ter dedicação, foco e, claro, essas coisas são boas, sair, passear, mas tem o momento certo para fazer isso.
Você quer deixar algum contato para nossos ouvintes se encontrarem?
Sim, eu quero deixar o meu LinkedIn, que é Ana com dois N's, Gabriela, tudo junto, Ana Gabriela, RC. Aí vocês me encontram lá, vai conhecer um pouquinho mais do meu, da minha trajetória profissional.
E o link também vai estar na descrição do episódio. Boa noite, estamos com a nossa convidada Jéssica. Quer dar um olá para o pessoal?
Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Obrigado pelo convite, Elvis.
Então, vamos começar. Jéssica, você fez ETEC na área administrativa, na época da escola, ainda no ensino médio, né? E você começou um estágio por volta de 3 de 2009, né? Ficou uns 7 meses lá. É, nessa época, assim, o que, que a Jéssica dessa época pensava? Como a Jéssica imaginava que seria o futuro dela em relação assim, a trabalho, profissão?
Certo. Na verdade, eu tive uma oportunidade de fazer o curso na ETEC, né? Onde foi o técnico de nível médio, eram algumas especializações, gerente administrativo, assistente de planejamento, que a conclusão formava-se em gestão de pequenas empresas. Então, foi uma oportunidade que surgiu na escola, porque eu sempre estudei em escola pública. Então, entre 2018 e 2019, eu fiz essa formação. E aí, paralelo a isso, eu já comecei com 17 anos a procurar emprego, de fato, e me surgiu a oportunidade de trabalhar na ACM. A ACM é a Associação Cristã de Moças, é uma academia, é um pouco diferente, assim, de uma academia normal, né? Por ela só ter algumas ações sociais, realmente. E foi lá que eu comecei a ter uma visão totalmente diferente do que era aquela visão da escola e tudo mais, para a visão realmente das empresas, do mundo corporativo. Naquela época, eu só pensava em tentar continuar estudando para conseguir entrar numa faculdade, para tentar talvez uma bolsa, porque eu ainda não tinha como pagar uma faculdade se fosse para fazer uma faculdade paga, eu não teria condições, então eu precisava trabalhar também. Então, naquela época, eu pensava assim, poxa, como eu consigo um emprego para eu tentar ser um pouco mais independente, para eu conseguir uma formação melhor, de fato.
Você falou que estudou escola pública, então você não nasceu rica, né?
Não mesmo. Não, desde cedo, na minha adolescência, na época de escola, realmente, eu fiz até um outro curso, que era um projeto da Coca-Cola, junto com o Senac, que era uma parceria em que nós... Era uma preparação para o mercado de trabalho. Então, entre os meus 15 e 16 anos, eu fiz esse curso, que era uma preparação realmente. Então, havia algum valor que era pago, algo simbólico, em torno de 150, R$ 200, que era um auxílio, na verdade, para as pessoas se manterem ali, né? Era algo da comunidade mesmo que era feito, mais um estímulo. Mas eu não nasci rica e tudo que a gente tem, que a gente vai conquistando aos pouquinhos, é com muito esforço e muito trabalho.
Então, você não acredita que a pessoa só se dá bem na vida, só consegue subir os degraus de carreira, profissão, se ela for rica? Qualquer pessoa tem a capacidade de conseguir.
Eu enxergo que qualquer pessoa consegue ter essa capacidade, sim. Só que algumas pessoas podem ter um pouco mais de dificuldade, até porque eu enxergo que às vezes a família da pessoa pode influenciar bastante nas escolhas que ela faz, o meio que ela vive, a infância. Então, talvez, quando as pessoas não têm uma vida tão estruturada, uma base familiar, por mais que não tenha recursos, mas que não é tão sólido, para a pessoa se torna um pouco mais difícil. Não é impossível, mas às vezes a pessoa tem que correr atrás sozinha, sem ninguém nem para dar um direcionamento. Então se torna um pouco mais difícil, a pessoa pode até ir para o caminho errado, às vezes sabe, ao decorrer do tempo. Mas é importante a gente tentar se puxar e lembrar que nós que nascemos com poucos recursos, de uma família mais humilde, mais simples, enfim, o caminho que a gente enxerga é o estudo. Então, é o estudo que nos guia realmente para tentar ter um emprego melhor, para tentar ter um dinheiro, conquistar casa, carro, realizar sonhos, conhecer lugares. Então, o estudo é que nos guia, pessoas honestas de bem, né? É o que vai nos guiar realmente para conquistarmos nossos objetivos e realizarmos sonhos.
Muito bom. Você fez faculdade de processos gerenciais. Por que você escolheu esse curso? Assim, tinha algum motivo especial?
Sim, na verdade lá na ETEC, que eu fiz a parte toda de administrativa, né, gestão realmente de pequenas empresas, então eu gostei dessa área. Quando eu fui no ensino médio, eu consegui uma bolsa. Então eu consegui uma bolsa no tecnólogo em processos gerenciais. E aí foi uma área que eu gostei bastante também, porque eu sou uma pessoa mais metódica realmente, então isso me ajudou a enxergar. Como que a visão disso, mais evoluída, né, na faculdade, enfim. Então, foi bem bacana. E aí, na sequência, com esse curso superior, eu consegui o quê? Subir de cargo onde eu trabalhava, mudei de empresa, né, no meio do caminho. Então, eu consegui crescer um pouco mais. E aí, eu consegui custear uma outra faculdade, que foi Engenharia de Produção. Na Engenharia de Produção, eu fiz ela não focando em ser engenheira, mas em trabalhar na área financeira. Então, eu pensava assim, poxa, ali eu vou ter uma visão lógica melhor, eu vou desenvolver mais, porque eu tinha feito um tecnólogo, então eu achei que era pouco, porque foram 2 anos, né? Então, a graduação em engenharia de produção me ajudou bastante em relação a isso, sabe? A ter uma visão melhor da profissão, se é aquilo que eu quero, enxergar que dentro da engenharia de produção, você tem várias perspectivas. Eu escolhi trabalhar com finanças e isso me ajuda bastante, mas tem pessoas que atuam efetivamente como engenheiro na área de qualidade, às vezes até na área de seguros, por exemplo. Então é bem dinâmica assim, essa questão.
E agora, voltando um pouquinho ali, você, nessa época que você fez o processo gerenciais, você também trabalhava como auxiliar de vendas, né? E nesse período, você terminou a faculdade, você saiu do emprego e você entrou na outra empresa já no cargo administrativo, como administrativo financeiro. Nesse período também foi quando você começou a sua outra faculdade, né?
Exato. Era uma empresa do mesmo grupo. Então, eu trabalhei como auxiliar de vendas, trabalhando na parte de vendas mesmo e de licitação. Depois surgiu uma oportunidade em trabalhar em uma outra empresa do mesmo grupo, já como encarregada do administrativo financeiro. E mesmo sem muita experiência, eu fui como encarregada da parte administrativa realmente financeira. Então, eu atuei lá durante mais 3 anos nessa função.
E como foi sua experiência, assim, você estava estudando na sua área, como foi seu crescimento, suas expectativas, frustração? Que uma coisa é a gente estudar na área, outra coisa é quando a gente parte um pouco para a parte prática, quando a gente realmente vive ali a área. Nesse período, nesse comecinho, como foi para você ter já os primeiros contatos de fato, com a área que você escolheu?
Bom, era muito interessante, porque é novidade, né? Então tem aquela empolgação do começo, de algo novo. Tem uma diferença. A engenharia de produção, ela era muito focada nos primeiros anos em cálculo. E, em paralelo, na contrapartida, eu estava trabalhando na área financeira, mas enxergando os cálculos de uma outra, de um outro ângulo. Então, ali não tinha muito link. Eu posso dizer que o final do curso, o final da minha graduação, eu consegui linkar mais com a empresa que eu atuo hoje, que é uma empresa de tecnologia. Então, eu consegui linkar melhor isso, do que naquele momento, do que naquele cenário. Então, foi um pouco de esforço também da minha parte, em estudar um pouco uma coisa que na prática eu não estava aplicando. Não da forma que hoje, depois que eu já me formei, hoje eu também faço outros cursos complementares, de aperfeiçoamento, enfim, a aprendizagem lá é constante, né? Então hoje eu consigo focar mais no que eu faço efetivamente, mas naquele período da graduação, a gente acaba estudando outras coisas que às vezes a gente não vai levar para a nossa carreira.
Na empresa que você, na sua empresa atual, você tinha entrado como auxiliar financeiro, foi para analista júnior em quase 2 anos e em 1 ano você já foi promovida de novo para analista pleno. Você conseguiu, em pouco tempo, você conseguiu subir bastante. Você poderia nos contar um pouco dessa trajetória, destacando os pontos que você acha que te levaram por esse caminho?
Sim, na verdade é muito trabalho, de fato muito trabalho. A empresa é uma empresa de TI, então ela é muito dinâmica e ela te dá desafios assim de forma constante. Então, corresponde muito ao seu desempenho esses desafios. Teve uma fusão da empresa no meio do caminho, foi em 2016, então teve uma mudança tanto de cultura quanto de processos, ferramentas. Então teve uma adaptação grande. Então acho que a minha capacidade de me adaptar a cenários distintos me ajudou muito nisso, a não sair correndo, digamos assim, quando vem um novo desafio, um desafio que parece gigantesco, que a gente não consiga superá-lo. E eu, assim, tenho a sorte de estar em uma empresa que, de fato, olha para isso, né? Uma empresa que tem esse olhar, que reconhece o funcionário, enfim, que busca realmente manter o colaborador ali, tanto que eu trabalho lá já há 6 anos.
E olhando hoje, você acha que a Jéssica está conseguindo seguir o caminho que ela sonhava?
Eu enxergo que sim. Eu enxergo que hoje eu já consegui conquistar muitas coisas que eu gostaria e acho que coisas que eu nem imaginava quando eu tinha 17 anos, por exemplo. Ainda tenho muitos sonhos para serem realizados, principalmente na parte pessoal, mas como profissional, eu me sinto realizada. E o que eu mais consigo perceber de tudo isso é que, às vezes, quando a gente está lá na faculdade, a gente acha, ah, vou fazer a faculdade, e depois disso acabou por aí, né? Não preciso mais estudar. E quanto mais velha eu vou ficando, quanto mais conhecimento a gente vai adquirindo ao longo do tempo, a gente percebe que não, que na verdade, quanto mais você estuda, mais você tem que estudar, mais você tem que inovar, ser criativo e estar se atualizando, né? Porque as coisas mudam numa frequência muito rápida. Então, para a gente não ficar para trás, para a gente permanecer sendo relevante, realmente, para o mercado de trabalho, para você permanecer tendo o seu valor e se sentir incluso nesse cenário, a gente precisa se aperfeiçoando.
E daqui para frente, o que você almeja alcançar? Assim, qual cargo você tem pretensão de chegar que você vai olhar e falar assim, agora eu estou realizada?
Bom, na verdade, eu enxergo a minha carreira como analista financeiro uma carreira muito técnica. De fato, o meu objetivo é ser especialista em finanças. Então, não almejo um cargo de liderança, não neste momento de vida, não é algo que eu almejo, mas eu me enxergo realmente sendo especialista em finanças corporativas. Isso é o que eu almejo para o futuro.
E muita gente atribui, olhando assim, o sucesso de algumas pessoas como se fosse só sorte. Ela teve determinados pontos que deu, que ela teve mais sorte que outras pessoas, por isso que ela teve sucesso. O que você aconselharia para essas pessoas que têm essa visão, para elas terem mais sorte com frequência?
Eu acho que talvez empatia. Porque quando a gente enxerga no outro que é sorte, talvez a gente não esteja conseguindo se colocar realmente naquele papel. Enxergar aquele papel realmente como aconteceu, sabe? Puxando aqui um pouco para a minha situação. Por exemplo, eu não tinha muita condição de pagar a faculdade de engenharia, mas eu pagava e ficava sem salário. Então, abria mão de várias outras coisas. Então, há renúncias na vida que terão que ser feitas para você conquistar outras coisas, para você colher o fruto lá na frente. Então, de fato, não é sorte, mas sim muito esforço. A gente abre mão de muita coisa, de momentos com a família, de viagens, focar em estudar, às vezes até de ser chamado de chato ou de nerd, né? Mas, enfim, a gente acaba abrindo mão de certas coisas para colher os frutos lá na frente. Eu acho que tudo que acontece na vida da gente é dessa forma. Você planta a sementinha agora para você colher o fruto lá na frente.
E onde as pessoas podem te encontrar, se elas quiserem saber um pouco mais sobre você?
Ah, no meu LinkedIn, Jéssica Moreira 9. E também ficará o link aqui no podcast.
Passamos a vida sonhando, idealizando a pessoa que queremos ser, as coisas que queremos ter, os lugares que queremos visitar, as pessoas que queremos nos relacionar. Passamos muito tempo nesse mundo de fantasia que, em certos momentos, viram frustração e raiva, porque não chegamos lá. Então vem a tristeza e começamos a achar que não podemos chegar longe e, ainda pior, acreditamos que o outro não merece as conquistas que conseguiram pelo simples fato de que não conseguimos também. Mas a vida constantemente nos avisa: Ei, acorda, levanta! Tudo que você quer tá aí, é só pegar. Na maioria das vezes, ignoramos ou com desdém falamos que é impossível. Mas, na verdade, só uma coisa nos separa de nossos sonhos: a ação. Quando agimos e fazemos o que tem que ser feito, as coisas começam a acontecer. A persistência foi fator determinante na vida de quem teve sorte. Todo mundo sabe o que tem que ser feito, mas poucos estão dispostos a fazer o que deve ser feito. Então chega a hora de decidir. Vai viver de sonhos? Ou agir para eles acontecerem? E a nossa dica cultural de hoje fica por conta da nossa convidada, a Jéssica.
Ah, eu gosto muito do filme A Procura da Felicidade, que é um filme que ele é baseado em uma história real. Ele mostra pra gente que vencer é possível. Fala um pouco do que a gente conversou agora, de fato. Ele mostra a superação, a realização de sonhos, aquele link com a família. Então, é um filme motivador. Ele é triste, mexe um pouco com a gente, mas é algo que nos motiva e que nos mostra que, com muito esforço, com alguns sacrifícios, com renúncias, é possível vencer, sim. É possível, e o principal, né? É possível ser feliz ao longo deste caminho também. Eu acho que é uma coisa que a gente precisa conseguir enxergar, né? A gente falou um pouco aqui de trajetória, de carreira e tudo mais, mas é muito importante que, ao longo do seu ao longo do trabalho, que a gente consiga viver o presente, que a gente consiga equilibrar as coisas de fato. Porque pensar assim, ah, eu só vou ser feliz daqui 10 anos, quando eu conquistar o cargo tal. Não, a gente precisa viver hoje também, sabe? Porque o tempo está passando. A gente tem que sonhar, mas de forma equilibrada, com os nossos pezinhos no chão e aproveitando o momento.
É tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.